SBS Radio.
Olá, viva! Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos. E esta semana fica marcada, a próxima certamente também o ficará, por uma polémica inédita no futebol português. Tudo porque o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito ao Portimonense, à equipa algarvia que milita no principal escalão do futebol português, por este clube ter utilizado jogadores menos habituais na recente goleada para o campeonato sofrida no Porto, frente ao Futebol Clube do Porto, por 7-0. Com isto, o técnico do Portimonense, Paulo Sérgio, já disse que está perante uma afronta que o envergonha. O técnico dos Algarvios, que já depois desse embate frente ao Futebol Clube do Porto, asseguraram a manutenção em casa diante do Moreirense, não cala a sua revolta e insiste que quem ficou de fora nesse jogo a isso estava obrigado, por lesões e outros impedimentos. Escutemos, então, Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, indignado com o que está a suceder.
Para mim é uma vergonha, envergonha-me, é uma afronta haver alguém que possa pôr a hipótese de eu alinhar nesse tipo de jogadas. Tenho um passado que fala por mim, e só o facto de levantarem essas dúvidas, essas suspeitas, a mim envergonha-me. É uma afronta o que me estão a fazer. Basta verem que nem o banco de suplentes eu tinha completo, com dois guarda-redes ainda tinha espaço, com dois guarda-redes no banco ainda tinha espaço para mais um atleta, e basta verem quem eram os atletas que tinha no banco para perceberem o que é que eu tinha a disponível para essa partida.
De resto, vários treinadores já saíram em defesa de Paulo Sérgio depois deste inquérito, desta investigação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Para o jurista Diogo Soares Loureiro, dificilmente este processo terá pernas para andar. Este especialista constata que o Conselho de Disciplina está muito ativo e o que espera é que tenha o mesmo comportamento perante casos idênticos.
O Conselho de Disciplina está a tentar averiguar aquilo que ele considerou que era um resultado anormal para a realidade da nossa Liga, mas também não é caso único, e de facto o Conselho de Disciplina, e é isso que se espera, é que também no futuro, quando voltarem a acontecer este tipo de situações de muita gestão de jogadores, possa ter o mesmo tipo de intervenção, embora eu acho que isto são coisas que são perfeitamente normais no âmbito de uma época desportiva que é desgastante, e portanto, a não ser que de facto, haja aqui contactos prévios entre os clubes e se consiga aqui provar que houve tentativa de alguma forma aliciar os outros clubes a fazer essa gestão, acho que dificilmente este tipo de casos terão pernas para andar.
A polémica depois de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter aberto uma investigação ao Portimonense pela utilização dos jogadores menos habituais na partida diante do Futebol Clube do Porto, que a equipa do sul do país perdeu por 7-0. E os novos campeões europeus de sub-19, a equipa do Benfica, vai disputar a primeira taça intercontinental da categoria a 21 de agosto no Uruguai contra o Peñarol. A confirmação surgiu durante a recepção dos vencedores da Youth League da UEFA na Câmara Municipal de Lisboa. Vitória na passada segunda-feira em Nyon, na Suíça, diante do Salzburgo. O treinador dos sub-19 do Benfica adverte que este título europeu de nada vale se não houver seguimento para a equipa principal. Luís Castro falava depois de as Águias terem erguido então esta Liga Jovem da UEFA pela primeira vez.
Eu só vou conseguir perceber a realidade deste título quando estes jogadores passarem para o futebol profissional. Porque o título em si é top, mas se não houver seguimento para estes jogadores, o título não vale nada para mim.
Já o capitão dos sub-19 do Benfica, Tomás Araújo, fala de um momento único e emocionante.
Foi um momento de emoção muito grande, foi um sentir de dever cumprido e nós estávamos muito confiantes. Desde o jogo contra a Juventus, quando aconteceu aquele dos penaltis e ganhamos, nós estávamos muito confiantes e sentimos que este era o ano que íamos ganhar.
O Benfica tinha perdido as finais da Youth League de 2014, 2017 e 2020. Agora, à quarta, foi de vez. Ainda no Benfica, está oficialmente aberto um novo ciclo no Estádio da Luz. Roger Schmidt, treinador alemão, que termina a sua ligação ao PSV Eindhoven no final da época, vai assinar por 2 anos com o Benfica. Depois de um longo período de especulação, as águias anunciaram um princípio de acordo entre as partes. Do Sporting, Newcastle e Manchester City pressionam a contratação de Mateus Nunes. O médio internacional por Portugal pode chegar ao Campeonato do Mundo do Qatar, já a representar outro emblema, sendo que nesta altura são os dois clubes do norte de Inglaterra que parecem fazer questão de não largar a pista do jogador de 23 anos. O Sporting não rejeita a saída, mas para já defende-se com o contrato renovado e com uma cláusula de rescisão nele inscrita de 60 milhões de euros. No ciclismo, escândalo de doping a envolver o Futebol Clube do Porto. 10 ciclistas da equipa foram constituídos arguídos no âmbito de um processo designado Prova Limpa, no qual foi detido o diretor desportivo Nuno Ribeiro. No MotoGP, Miguel Oliveira terá em mãos uma proposta para se mudar da KTM para a Yamaha em 2023. Segundo alguma imprensa, os japoneses já terão contactado o piloto luso. O interesse da Yamaha não é novo, uma vez que em 2021, após a saída de Vinales, Miguel Oliveira era o eleito para substituir o espanhol, porém preferiu manter-se ligado à KTM, com quem termina o contrato no final desta época. Ainda nos motores, está apresentado o Rally de Portugal de 2022, a quarta prova do Mundial entre 19 e 22 deste mês. Sebastian Loeb, Sebastian Ogier, Elfyn Evans, Dani Sordo, Otto Tanaka e Thierry Neuville estarão nas pistas lusas de um rally com enorme retorno para o país, segundo Carlos Barbosa, o presidente do organizador Automóvel Clube de Portugal.
Está tudo a posto para o início do rally. Nós, no dia a seguir ao rally do ano passado, começamos imediatamente a trabalhar na edição a seguir e, portanto, estamos preparadíssimos, está tudo oleado, os melhores troços do mundo e, além de tudo mais, temos o melhor público do mundo. É feito para o país, traz um retorno fabuloso, 140 milhões de euros para o país. Portanto, é o maior evento esportivo e é o maior evento turístico anual no nosso país.
Esta edição do Rally de Portugal assinala ainda os 50 anos do Mundial de Rallies. E a World Rugby confirmou a presença de Portugal no torneio de repescagem para o Campeonato do Mundo de França no próximo ano, isto após a sanção de 10 pontos aplicada à Espanha, que pode, no entanto, recorrer da decisão, em causa da utilização de um jogador nascido na África do Sul nos dois encontros dos espanhóis frente aos Países Baixos, que a seleção vizinha venceu. Por fim, no ténis, Estoril Open, o principal torneio português, encerra este domingo. Nota para a eliminação precoce de João Sousa, o número 1 nacional. E assim saímos por esta semana, não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.